para, ao presidir a Cooperativa Agrícola de Montemor, é José Hermindo Valente, que está connosco esta manhã. Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Sendo presidente da Cooperativa Agrícola de Montemor, em condições normais, se não tivesse sido este meu desafio maroto obrigá-lo a acordar um pouquinho mais cedo, ou esta é uma hora em que normalmente já está acordado? Sr. Hermindo, bom dia.
Bom dia a todo o auditório. Não, é uma hora em que normalmente já estou acordado, sim.
Sendo presidente da cooperativa de Montemor, isso quer dizer que é um agricultor?
Sim, sou um agricultor, portanto, produzo essencialmente arroz e milho para panificação, no Baixo Mondego. Portanto, sou presidente da cooperativa desde 1990. Portanto, até hoje, eu costumo dizer que praticamente saí da escola e fui para a agricultura e para a cooperativa de Montemor.
Olha, não sei se sabe, em Portugal já há muito tempo, pelo menos que eu tenha do meu conhecimento, não há nenhum programa específico dedicado ao mundo rural, quer nas rádios, quer na televisão, o último dos quais que eu me recordo, na televisão foi do engenheiro Sousa Veloso, não sei se recorda desse, o TV Rural.
Sim.
O que é que acha, no fundo, de um programa deste género para nos mostrar a vida do mundo rural em 2021?
Eu acho que seria numa situação em que, de facto, o mundo teve que confinar e teve que parar, o nosso país está parado, a agricultura não pode parar. A agricultura, neste momento, não pode parar. A agricultura, os agricultores têm que se levantar bem cedo, e têm que, de facto, trabalhar, pois têm os seus animais para tratar e têm as suas culturas que, de facto, não podem esperar. É preciso, todos os dias, comer, na mesa aos portugueses e, como sabe, o nosso país é um país com bastante de deficiências, no caso do arroz, no caso do milho também, que é aquilo que nós mais produzimos, no Baixo Mondego, e eu via com bons olhos, e acho que toda a agricultura via com bons olhos um programa desse género.
Por isso é que nós estamos aqui, com o Regional Rural. Só recordar que a Cooperativa Agrícola de Montemor foi fundada em 1977, ou seja, este ano faz 44 anos. E se o presidente é presidente da cooperativa há 31 anos, uma vez que me disse agora, que assumiu a presidência pela primeira vez em 1990. Esta é uma cooperativa que tem uma área de intervenção à partida para o país inteiro, mas com uma forte incidência naturalmente no Baixo Mondego. Montemor Velho, Figueira da Foz, Soure, Coimbra, Cantanhede e Condeixa a Nova. O que é hoje a cooperativa? Eu digo isto porque eu tenho uma ideia que a agricultura hoje, em 2021, não tem nada a ver com a agricultura com que o seu presidente assumiu a presidência da cooperativa.
Sim, portanto, tem vindo a fazer alguns investimentos. Eu posso dizer que em 1990 a cooperativa praticamente fazia a compra dos fatores de produção para a produção de leite e fazia a recolha de leite.
Sr. Presidente, explica aí para quem não está muito familiarizado. É que há muita gente que nos está a ouvir que pensa que o frango nasce no supermercado, não é? Estou a brincar um bocadinho. O que é que são fatores de produção?
Os fatores de produção, portanto, são as rações, são os fenos, são a silagem, portanto, é tudo aquilo que os animais têm que ingerir para dar um bom leite, para ter uma boa produção.
Eu peço desculpa ter interrompido o seu raciocínio, mas estava-me a explicar então que em 1990 a cooperativa basicamente comprava os fatores de produção, ajudava no fundo os produtores leiteiros, os produtores de animais, a terem um bom leite e depois fazia a recolha desse mesmo leite para colocar no mercado. Era assim, não é?
Portanto, fazia a recolha desse leite e entregava à Laticulpe, que por sua vez, nessa altura, tinha uma fábrica na Tocha, que ainda hoje a Lactogal mantém a funcionar, e aí era trabalhado e era embalado. E a partir daí era feita a distribuição. Hoje a cooperativa de Montemor faz a transformação do arroz, de algum arroz carolino do Baixo Mondego, um arroz que, por sua excelência, é reconhecido a nível mundial, e também na área do milho. Uhum. Portanto, no milho, montou um secador para os agricultores com menos área, que não podiam fazer esse tipo de investimento, porque ficava dispendioso e não era rentável, e então a cooperativa decidiu montar um secador em que as pessoas fazem a cultura do milho, colhem o milho, muitas das vezes com 20, 22, 24 de umidade, e entregam na cooperativa para fazer o seu tratamento. O seu tratamento, que é transformar o milho com essa umidade em milho com 13, 14 de umidade. A partir de certa altura, também montou uma pequena embalagem de milho, que ainda hoje continua a funcionar e cada vez com mais necessidade de colocar o milho regional, o milho do Baixo Mondego, ao seu consumidor direto.
Uhum. Na prática, a cooperativa existe para quê nos tempos de hoje? Deixe-me fazer a pergunta de outra forma. Vocês acabam por ser o elo de ligação entre quem produz na terra e coloca esses produtos, digamos que no mercado, junto daqueles que depois fazem a grande distribuição para o resto do país. No fundo, vocês acabam por ajudar o pequeno e médio agricultor a conseguir maior rentabilidade do seu esforço, do seu investimento, do seu trabalho.
Sim, vamos ver.
Hoje já não é assim.
A cooperativa, neste momento, tem um gabinete técnico que faz desde a análise da terra, que o agricultor vai fazer a sua cultura, o técnico vai lá, tira a amostra da terra, manda analisar, vê as necessidades que o terreno precisa para ter uma boa produção e aconselha o agricultor a fazer este ou aquele tipo de variedade de milho. Uhum. De milho, no arroz é idêntico. Apesar de no arroz nós só produzirmos no Baixo Mondego arroz carolino. Mas aí há algumas variedades, umas que se adaptam mais a uma zona, outras que se adaptam mais outras zonas, e temos um gabinete técnico que faz todo esse trabalho.
Uhum. Mas estamos a falar só, no fundo, da parte agrícola, mas eu sei que a cooperativa também ajuda os produtores de animais, até porque a zona do Baixo Mondego também tem alguns produtores de produção leiteira, ou não? Ou já não?
Sim, ainda tem alguns produtores com maior dimensão, como é óbvio, porque em 1990 nós ainda tínhamos chamadas ordenhas coletivas, em que as pessoas tinham duas, três vacas e iam à ordenha coletiva, à ordenha da cooperativa, para assim ordenhar as suas vacas. Uhum. Hoje são explorações com outra dimensão e continuamos a fazer esse trabalho. Temos uma médica veterinária, temos o ADS, portanto, que faz o rastreio dos animais e de toda a sua e todo o seu tratamento médico.
Outra questão que eu acho que é importante também dizer, quem é que é sócio da cooperativa? Hoje, se eu não sendo sócio da cooperativa, eu posso ir à cooperativa poder usufruir? Eu sei porque a cooperativa tem gasóleo, a cooperativa tem um supermercado, a cooperativa tem uma farmácia agrícola, é assim que se chama, aquele espaço onde vende os fitofarmacêuticos, vende os adubos, vende todos os fertilizantes, tudo aquilo que é necessário, no fundo, para que o mundo agrícola seja mais produtivo e mais saudável. Qualquer pessoa pode ir aí e comprar, ou tem que ser forçosamente associado ou sócio da cooperativa?
Não, qualquer pessoa pode se dirigir à cooperativa e comprar. Comprar se tiver, de facto, por exemplo, no caso dos fitofármacos, é preciso ter formação nessa área, ter um cartão que lhe indica a validade até onde ele pode comprar, e a partir daí pode dirigir à cooperativa e adquirir os produtos. Não é obrigatório, neste momento, não ser é sócio. Obrigatório ser sócio. Claro que, praticamente, aqui na região do Baixo Mondego, a maior parte dos agricultores são sócios da cooperativa de Montemor. Montemor tem cerca de 4.800 sócios, só para ver a dimensão dos seus associados.
E há vantagem em ser sócio da cooperativa?
Sim, há vantagem porque quando nós tiramos, fazemos todo este trabalho que tenho estado a enunciar, depois, quando retiramos os milhos e o arroz, no caso do arroz, nós temos uma fábrica que descasca o arroz e coloca o arroz diretamente no consumidor, já dentro do pacote, porque há muita gente que às vezes pensa que o arroz que é feito como uma massa, que é feito de uma farinha. Atenção, o arroz é uma planta, é um ser vivo e nós trabalhamos toda a linha do arroz, desde, como eu dizia há bocadinho, desde a análise da terra até colocar o arroz dentro da embalagem até ao supermercado.
Ou seja, todo esse processo é feito por si. E há aqui um outro pormenor, porque há quem diga que ultimamente a agricultura vive muito de apoios e de subsídios a partir do momento que a União Europeia decidiu que Portugal não poderia produzir aquilo que gostaria. Esse é um trabalho também de apoio aos agricultores do Baixo Mondego, que é precisamente as candidaturas aos vários subsídios que existem.
Sim, sim. E, portanto, nós fazemos todas as o tipo de candidaturas na cooperativa, mesmo candidaturas a investimentos, nós temos um gabinete que trabalha com a cooperativa para os agricultores que querem fazer investimentos na sua exploração, uhum. E temos um gabinete que trabalha com a cooperativa. No caso das ajudas, nós temos todos os anos os técnicos a fazer essas candidaturas. Isso é importante, vamos ver, essa situação das ajudas é importante não tanto dentro da Comunidade Económica Europeia, mas muitas das vezes com países terceiros que acabam por meter o produto na Europa mais barato. Mais barato porquê? Mais barato porque muitas das vezes a origem de onde vêm esses produtos não tem nada a ver com a produção a nível europeu. E só por isso é que, para abrir as fronteiras, foi necessário criar ajudas para que os agricultores pudessem continuar a produzir.
Boa informação essa. Sr. Presidente, o tempo voa, isto merecia uma conversa um pouquinho mais calma, mais alargada, mas eu estou a lutar contra o relógio e é importante que nós possamos explicar um pouco isso. O agricultor hoje é o agricultor de há 31 anos atrás, quando tomou posse, ou seja, eu tenho a ideia de que hoje já há muito jovem a apostar na agricultura. Em contrapartida, em 1990, seguramente, digamos que o agricultor era o nosso pai, o nosso avô, gente que não aspirava, digamos, com outros voos, enquanto que hoje grande parte dos agricultores, já muitos deles são licenciados, já são engenheiros, já têm outro tipo de conhecimento e mesmo assim optaram pelo mundo agrícola.
Sim, vamos ver. A agricultura, essencialmente, é preciso gostar da agricultura. Não se é agricultor, muitas das vezes, porque dá dinheiro. Sim, exatamente, porque dá dinheiro ou porque é uma atividade. De facto, é uma atividade, mas esta atividade é muito exigente. Esta atividade é muito exigente em tempo. O agricultor não pode pensar que quem tiver a decidir vir para a agricultura não pode pensar que vai fazer 8 horas por dia. Não, isto está fora de questão, porque não irá ser agricultor de certeza absoluta. Não terá futuro. A agricultura exige muito tempo, muitas das vezes não há sábado, não há domingos, não há dias santos, como se costuma dizer, não há nada. Quer dizer, os animais precisam de comer todos os dias, precisa de tirar o leite todos os dias e para isso é preciso que a pessoa goste. Também dizer-lhe uma coisa, para que todos os ouvintes percebam. Nós estamos numa zona de minifúndio, ainda minifúndio. Temos uma obra, a obra hidroagrícola do Baixo Mondego, que está com 40 anos. Nestes 40 anos fizemos pouco mais de metade da obra que estava inicialmente prevista. O Baixo Mondego tem cerca de 13 mil hectares e só 6 mil hectares é que estão com obra. Há 40 anos que andamos nesta vida à espera que a obra avance e ela continua a teimar em não avançar.
Culpa de quem? Do Poder Central?
Culpa das decisões. Olha, eu posso dizer que há uns anos atrás nós tivemos 10 anos sem investimento no Baixo Mondego porque a decisão foi ir para o Alqueva, foi investir no Alqueva. Eu não tenho nada contra o Alqueva, não tenho nada contra essas regiões. Agora, tenho é um Baixo Mondego com obras que já precisam ser reabilitadas e ainda está a pouco mais de 50%. Isto não pode acontecer. A agricultura hoje, se nós nos atrasarmos, a seguir alguém noutros países, noutras zonas, vai avançar e nós deixamos de ser competitivos e deixamos de ter capacidade para responder. Olha, por exemplo, numa pandemia como nós estamos, quando se fecha as fronteiras, quando tudo pode ficar fechado de um momento para o outro, se não houver um mínimo de garantia alimentar no nosso país, como é que vamos alimentar toda esta gente?
Sr. Presidente.
Muitas das vezes as pessoas não valorizam o trabalho do agricultor porque até acham que as coisas chegam à prateleira, ao supermercado, mas antes delas chegarem ao supermercado foi preciso os agricultores muitas das vezes passarem horas e horas de volta desses produtos.
Sr. Presidente, agradeço muito a sua disponibilidade. Eu queria fazer-lhe mais uma pergunta muito rápida. O seu dia hoje, como é que é? Levantou-se a que horas? O que é que vai fazer? O que é que tem, no fundo, em agenda, uma vez que me diz que a vida de agricultor não é uma vida assim tão simples, tão fácil? Só mesmo em jeito de despedida, e aproveito para agradecer a sua disponibilidade para partilhar com os nossos ouvintes um pouco a vida da cooperativa, e havia tanta coisa ainda para nós falarmos, mas o tempo não dá.
Sim, olha, eu posso lhe dizer que levanto normalmente à volta das 7 horas, 7 menos 1 quarto. Depois, a seguir, eu tenho uma um armazém onde faço a seção do milho, onde trabalho o milho, e depois passo pela cooperativa todos os dias, também sou diretor da Associação de Noticiários, vou à Associação de Noticiários, vou ao campo. Nesta altura é uma altura em que os campos estão praticamente parados, estamos no inverno, mas temos que começar a preparar a nova campanha.
Uma vida cheia, como disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Armindo Valente, José Armindo Valente, Presidente da Cooperativa, desde 1900, há 31 anos, empenhado em conseguir as melhores condições, naturalmente, para todos os agricultores do Baixo Mondego. Foi o nosso primeiro convidado neste Regional Rural. Um dia feliz para si. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-haja por isso.
Muito obrigado. Obrigado.